Enquanto isso, na Sala de Justiça.
Fala, galera! Sala de Justiça do Meio Ambiente no ar mais uma vez e a gente tem umas mudancinhas no nosso formato. Então, antes mesmo de apresentar nossos ilustres convidados, eu queria explicar pra vocês o que tá mudando. A gente tá tentando fazer o programa mais rápido, porque o último programa ficou com quase 2 horas, teve gente xingando a gente de tudo quanto é nome por causa disso. Então,
inclusive
a partir de hoje o Top 10 vai... A partir de hoje o Top 10 vai virar Top 7. É um programa semanal, então a gente acha que faz todo o sentido do mundo. E com isso a gente vai reduzir bastante o tempo do programa. Afinal, o Top 10 era sempre a parte mais divertida do programa. Então, eu sou o Nick Eres, eu sou o seu anfitrião aqui no Sala da Justiça. A gente ainda não tem nosso martelo de juiz, mas vamos ter em breve. Mas o nosso clã de motociclistas está completo aqui, então vamos fazer as devidas apresentações. Carlos Cardoso.
Ah, oi, que é?
Ou não, pode se apresentar.
Ah, eu? Oi.
Então, vamos lá, o Cardoso todo mundo já conhece. Vamos lá, Joel.
Opa, alto e claro. Beleza. Apesar que não apareceu o meu rosto, mas
não, tá tranquilo. Se não quiser aparecer também, sem problema.
Matheus Gonçalves, presente, Twitter, @todgeek. Ainda meio puto com algumas coisas relacionadas ao Super Bowl, como nego achando que é o hino nacional em vários idiomas lá, e isso pingou aqui pra mim de alguma forma, mas vamos lá.
Cara, isso é inacreditável. Aliás, desculpa cortar já a apresentação, mas pelo amor de Deus, cara, os caras fazem um comercial alucinante, no qual se canta a música America the Beautiful em várias línguas, em inglês, começa em inglês, depois entra em espanhol, depois entra árabe, tem um monte de língua. Ou seja, mostrando tudo que tem de mais legal nos Estados Unidos, na América, né, que é a terra da liberdade, home of the free, land of the brave. Cara, cadê isso? E de repente um monte de trollzinhos de internet, de Twitter, falam, não, essa música só pode ser cantada em inglês. Meu irmão, vai se ferrar, cara. Essa música ficou muito mais bonita nas outras línguas. Então, desculpa já cortando aí, mas vamos lá.
Calma, velho, tá América pros americanos.
Alô, alô, é Manuel Laguna, voltando ao Sala da Justiça.
Aê, fez falta.
Fez falta mesmo.
Vive Stephen Hawking.
Ronaldo, não estamos na Campus Party hoje, né? O que está acontecendo? Acabou a brincadeira, voltamos para o mundo real, né?
É. Boa noite, gente. Aqui é o Ronaldo Bogoni, de São Paulo, de volta à Toca.
A Toca.
E morrendo de calor.
Com certeza. Não que tivesse mais fresco lá na Campus Party, né? Mas tudo bem.
Não, eu tava mais fresquinho. Aqui tá fogo.
Tudo bem, gente? Vamos lá para mais um Hangouts do Meio Beach.
Sala Quem é você?
Do Meio Beach, arrasando.
Quem é você?
Porque você quer que eu fale? Aqui é o Silmar de Chapecó, Santa Catarina, e eu.
Não, Eu tenho que explicar isso, galera.
Isso é outro programa.
Explicar, ó, Silmar, você fala assim: aqui é o Silmar do SciCast, galera.
Aê, Silmar!
Here's tonight's top 10 list. Let's go.
Como assim top 7, Nick? Pô, Nick!
Então vamos lá, galera. Como eu falei, o top 10 passou a ser top 10. E vamos logo diretamente para o número 7, que é como o Dynamic Range Compression vem sendo usado para aumentar o volume dos comerciais de TV. Essa matéria eu gostaria que o autor dela apresentasse. Por favor, Cardoso.
Ah, essa foi uma sacada. É antiga, é anterior até à digitalização da tecnologia, mas é uma sacada genial, porque você não pode legalmente aumentar o volume dos comerciais. Então o que eles fazem? Eles usam uma técnica em que todo som no comercial é alto. Então o que acontece? Ao invés de você ter som baixo, som médio e som alto, todo som é jogado para cima. Então a gente percebe o som como muito alto.
Chama aquela atenção, todo mundo volta para olhar a televisão.
É.
Todo mundo volta para desligar a TV ou baixar o volume.
Isso não tá. Só que isso não acontece só em televisão, não. Isso tá acontecendo direto em música também.
É. Você postou.
Isso faz tempo já.
É. E aí, é legal, a música é mais alta, evidente. A música soa muito. A música soa mais potente do que nos anos 80. Só que em compensação você perde, você perde a escala dinâmica. É. Não tem aquela coisa tipo, quando você pega
teve até
time.
Teve até uma polêmica um tempo atrás, foi lançado aquele disco Magnetic, qualquer coisa do Metallica. Como é que era
Death
o nome?
Death Magnetic.
Monster Magnet.
Death Magnetic.
É isso mesmo.
Que estavam no Rock Band, no jogo Rock Band, elas soavam mais belas e puras do que a que estavam no CD.
Nossa.
Exatamente, porque elas tinham sido mixadas de um jeito diferente, né?
É verdade. Acaba que um som muito alto propicia muita distorção. Você não consegue perceber mais as nuances das músicas. Imagina você ouvir um Led Zeppelin ou um Creedence com o som estourando. Você não consegue mais pegar a sutileza da música. Você só ouve o som talo e...
Mas, ô Cardoso, isso aí foi meio que um jeito que eles arrumaram pra poder aumentar o volume do comercial, é isso?
Foi. Um negócio interessante que aconteceu com aquelas legendas que eles chamavam de... que eles chamam de closed caption. Uhum. Antigamente elas eram manuais, aí quase ninguém ouvia, conseguia ler closed caption, porque não tinha, porque era caro. Você tinha que pagar um corno pra ficar digitando em tempo real o texto dos programas. Verdade. Aí começou a aparecer a tecnologia automática, que o Google faz. É. O Google tem legenda automática. E televisão passou a usar isso. Inclusive a BBC se deu mal essa semana, quando eles foram... O apresentador falou do ano novo chinês, que era o ano do cavalo, Year of the Horse. Só que a legenda automática botou Year of the Horse, ano das putas.
Isso é bem interessante.
As emissoras estão saindo das legendas automáticas de novo, porque eles estão... as legendas não conseguem pegar muito bem o nome de patrocinador.
Ah,
aí você cita um patrocinador num programa, geralmente é um nome que não tá em dicionário, Flickr e outra coisa assim, sai
errado,
e o patrocinador fica puto.
Gatorade, na hora de citar o cara que tá pagando o negócio, né? Não aparece. Muito bom isso.
Verdade.
Muito bom.
Sexta matéria mais acessada da semana. Google pode estar prestes a ativar a arte no Android.
Tá certo.
Você sabe o que é? A gente explica. Mas peraí, não é arte, né? É uma máquina virtual otimizada. Como é que é isso? Essa matéria é do Matheus. Vamos lá, Matheus.
Isso. Essa eu escrevi ontem, inclusive. Como?
Entrou no top 7.
É, bizarro. É que o Google, na verdade, ele vem trabalhando numa máquina virtual diferente pra poder interpretar fazer rodar os aplicativos no Android, buscando aí tentar economizar bateria e tentar melhorar a performance dos aplicativos. A versão anterior que tinha, uma versão antes do 4.4, aliás, inclusive a que roda os aplicativos no KitKat, é a chamada Dalvik. E essa arte, inclusive, já está embarcada no 4.4, eu coloquei no post meio que um tutorialzinho para você, se você quiser ativar interpretador, essa máquina virtual para rodar os aplicativos, ele faz a otimização dos aplicativos, tal, tal, tal. Eu tô testando aqui, até agora não achei nenhum problema. Tem gente que tá falando que tem alguns aplicativos que, dependendo do aparelho, pode parar de funcionar. Então, vai com calma, dá uma lida bastante direitinho, vê se funciona pro seu aparelho, se você quiser, ativa. Mas é muito provável que na próxima versão do Android, o Arte já vai vir ativado como padrão já.
Qual o aparelho que você usa, Matheus? Dá um mute na cacharrada aí, galera.
Tem alguém que tá com o cachorro, peraí, beleza. Provavelmente o Arte, a Arte, né, que é essa máquina virtual nova aí, já vai vir ativada como padrão na próxima versão do Android. Quando que essa versão vai sair, a gente não sabe, né? Sabe como é que é essas coisas no Android, mas pelos meus testes aqui tá bacana. Alguns aplicativos, como o Facebook, um aplicativo da Nike de correr, a melhora na performance é sensível, é perceptível.
Qual aparelho você usou, Matheus?
O Moto X, eu tô testando no Moto X.
Então o Moto X tá rodando.
Tá rodando bonitinho.
Então, tá. Eu tô usando o Moto G.
O Moto G, acho que tá pra sair a atualização dele também, hein?
Viu, Matheus? Eu fiz a
KitKat, acho que já saiu, não saiu, não?
Tá.
Não. O Silmar vai falar da Macum, mas é engraçado falar isso. No passo a passo que eu coloquei, existe. Ativar isso, você precisa primeiro ativar o modo desenvolvedor no seu aplicativo. E eu descobri que na versão do KitKat isso é feito numa mandinga muito bizarra. Você tem que abrir o menu e ficar apertando no mesmo lugar 7 vezes. Ele vai falando, você está a X vezes de se tornar o desenvolvedor.
Sim, então, é basicamente uma simpatia.
Ele é um modo de. É uma forma de segurança. Você vai no About Phone e aqui no Basement Version. Android Version, eu acho.
É.
Não, Android Version mesmo mostra a versão.
No Build Version.
É no Build.
É.
É verdade.
E aí você fica lá clicando, parecendo que você tá tocando, sei lá, alguma coisa. Story, sei lá, qualquer coisa assim. Fica...
Aí ele avisa aqui, ó, que falta.
Sei lá o que você tá fazendo no aplicativo. Olha lá.
Opa!
Eu achei.
Tá mostrando lá, tá mostrando.
Aí depois Aí você entra no Developer Options.
Eu não consigo ver isso. forma agradável, cara. É muito bizarro isso. Mas funciona assim mesmo.
Surreal. Ah, não, só pra acrescentar, viu, Matheus? Eu fiz a mandinga aí no Nexus 4. Atrás, que tem alguns programas que, normalmente os mais antigos que não são atualizados há algum tempo, travam realmente. E tinha alguns programas que eu precisava, tive que voltar atrás.
É.
Então dá pra você ir e voltar sem maiores problemas, se quiser testar, viu?
Maravilha, vamos saber.
Bom, no caso, como o meu S3 já tá instalado com CyanogenMod, por padrão já é desenvolvedor, eu vou testar direto também pra ver como é que ele se comporta no smartphone, por assim dizer, mais antigo, né?
É, esse é o famoso é o rio na cara do perigo, né?
Exatamente.
Let's rock it, baby!
Isso aí.
Maravilha. Então vamos lá, galera, vamos passar para a próxima pauta. Essa pauta realmente deu uma polêmica lá no blog, porque o Cardoso escreveu um título daqueles, né? Que é aquele título que ele escreve em todo o departamento jurídico do meio beat, se tivesse. Não, don't do that. Então, mas o tema é realmente excelente, cara. Como pode isso, cara? Eu tô até agora vendo aquele vídeo impressionado, porque o pão moral, né? Um navio de cruzeiro que cresceu, que foi ampliado em large, né? Então, Cardoso, o que você dizer pra gente sobre o pão moral? O que você fala sobre esse negócio de processo de engrandecimento de um navio?
Cara, o mais legal do pão moral é que era o nome de um super dirigível num jogo, num simulador de voo da Microsoft muito antigo. Quem me ajuda?
Flight Simulator?
Não, anterior. Não, era outro. Era um jogo que usava o engine do Flight Simulator. Que usava o engine do Flight Simulator. Mas era ele era uma aventura tipo steampunk.
Nossa.
Que era um futuro, era um passado alternativo, onde os Estados Unidos tinham se decaído em várias repúblicas separadas e todo mundo. E você tinha dirigíveis, piratas aéreos, corsários, e era uma coisa tipo anos 30, e era todo narrado como se fosse novela de rádio, só que você pilotava aviões pseudo-futuristas dos anos 30. Era muito legal.
É o Sublogic.
Wings of
Captain Sky in the World of Tomorrow.
Não, tinha muito do Capitão. Tinha muito do Capitão.
Muito bom.
Tinha muito do Capitão Sky, mas não era. É bem.
Nossa, cara.
Eu acho que dessa época o único jogo de.
E eu recomendo
avião,
até
que eu
hoje.
Eu lembro era o Warbirds, cara. Que era um jogo de simulação de guerra, de Segunda Guerra, de combate aéreo.
Não, mas esquece o negócio e fala do pau moral.
Isso,
como é que eles fizeram isso, Cardoso?
Cara,
depois a gente lembra e bota.
Parece Lego, cara.
É, então. É, o navio hoje em dia é construído em módulo, mas, pô, eles exageraram, porque eles pegaram o navio inteiro, cortaram na metade, projetaram um módulo novo de 30 metros e colocaram no meio.
Então,
depois passaram fita do Durepox, sei lá, e encaixou. Aí você fica imaginando encaixar o corno, projetar trocentos andares, cada caninho, cada conduíte passando ali dos dois lados, cada parede e tudo encaixar.
Quantos andares tem ele?
Impressionante isso,
né? Cara,
não sei quantos andares ele tem, cara, mas ele tem 43 mil toneladas.
10, pelo menos.
34 mil toneladas, 187 metros de comprimento, é um monstro.
Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A parte encaixada tem quase 11 andares, cara. Você imagina a parte elétrica. A parte de tubulação disso, cara, que bizarro, cara.
Não, o projeto de engenharia, o engenheiro que projetou isso é um gênio, cara. Tem que bater palma de pé pra esse cara.
Antes de falar isso, deixa ele...
Achei. Crimson Skies.
Crimson, eu lembro desse jogo.
É muito legal, vale catar, se achar num Steam da vida, pode pegar, porque... É divertido até hoje.
Citar uma frase do Cardoso no post, o Arthur C. Clarke dizia que não há problema de engenharia insolúvel se houver dinheiro suficiente.
E é
realmente, né, ficou bem provado no caso do Palmoral, cara. Muito bom.
Como já diria Tim Maia, Vitória Regia Produções traz até o Pink Floyd ao Brasil, o negócio é aberto.
É verdade. Ele já fez alguma viagem longa, esse navio, depois de pronto? Depois de...
Cara, ele tá sendo usado até hoje.
Meu Deus, cara. Cara, isso é fantástico. Que
muito
isso.
Bom. Muito legal, cara. Muito legal.
Impressionante, realmente. Mas uma dica legal pra quem gosta de engenharia, o Cardoso eu acho que já assistiu. É o programa do Richard
Jumbo. Quem? A cara dele, se liga.
Morreu?
Esse é um programa ao vivo, esse tipo de coisa pode acontecer e faz parte da brincadeira, só pra lembrar, né?
Oi. Joel morreu?
Oi, Joel, morreu.
É o programa do Richard Hammond, do Top Gear.
É o de engenharia.
Ele tem um programa também sobre engenharia.
Muito bom, bem legal também. Tem umas coisas bem legais.
Bom, galera, então vamos pra nossa... Notícia número 4, vamos lá. É o selfie do século, até agora, né? Então, é sobre aquele piloto fantástico, aquele mestre Jedi, como o Cardoso falou, que posou um A320 no Rio Hudson e tirou uma foto.
Não, mas
né?
Não tem nada a ver com isso.
Como é que é isso? Ah, então foda.
Não tem nada a ver com isso. É porque o post é sobre essa coisa que antigamente a gente... Notícia era uma coisa naturalmente velha. A notícia levava tanto tempo para chegar que o pessoal matava a árvore, transformava em papel, levava para a fábrica, levava para imprimir, escrevia, derretia pecinha de chumbo para fazer letra, para montar os textinhos. E aí, depois disso tudo, você pegava um jornal com a notícia. Às vezes você sabia das coisas 2 dias, 3 dias, 15 dias.
Era normal,
20
né?
dias depois era normal.
Verdade.
A gente comprava o jornal para saber o que tinha acontecido ontem.
É.
E se fosse
até 15 anos atrás.
E se fosse fim de semana, não tinha papo. Se alguma coisa acontece na sexta, depois de 4 horas da tarde, se não for 11 de setembro,
segunda,
você só vai ler no jornal de segunda.
Verdade.
E hoje em dia, com a internet, isso mudou. Com a internet, a gente sabe. Muito rápido, às vezes a gente sabe quando a coisa acaba de acontecer, como foi no caso do avião no Rio Hudson, que o avião pousou no Rio Hudson, um sujeito estava passando num catamarã lá e fotografou e postou no Twitter, e agora a coisa está tão rápida que um cara num avião que fez um pouso de emergência tuitou durante o voo uma foto deles com as máscaras de emergência, com as máscaras de oxigênio caídas. Exatamente. E avisando que iam fazer o pouso.
Isso que é legal, cara. Não é nem o depois, cara. Foi o durante a notícia.
Não, e hoje em dia tá pior. Hoje em dia já estão postando a notícia antes da pessoa morrer, a pessoa morre dali 3 dias, cara.
Não, morte antecipada o Twitter sempre fez.
É. Aconteceu duas vezes, não foi isso? Que o pessoal lançou um boato que a pessoa ia morrer.
Duas dali... vezes essa semana, né?
É, exato.
Agora foi o Gilberto Gil.
Não, então, mas o Gilberto Gil ainda não morreu ou morreu?
Não, morreu, mas anunciaram
morte. Tem que esperar os três dias.
É que agora, aquele ator americano, eu esqueci o nome dele, que fez o capote.
Fez o capote.
É, anunciaram ele, que ele tinha morrido, isso, e em 3 dias o cara morreu de verdade, cara.
Não, ele morreu, foi uma perda horrorosa, cara. Foi um grande ator, um dos maiores atores da geração dele.
Cara, muito bom, meu.
E aí eu vi, cara, o imbecil do... Desculpa até eu sair do off-topic aqui, mas tem certas coisas que a gente tem que falar. O imbecil do Ricardo Marx, você provavelmente está pensando, quem é Ricardo Marx? Eu não sei. Era o cigano, sei lá o que, era uma loucura que eu não vi. Esse imbecil, veio falar mal do Philip Seymour Hoffman. Meu amigo, dobre a sua língua pra falar do Philip Seymour Hoffman, cara. Fala sério, grande ator, cara. Pô, fala sério.
Assim, um dos melhores da atualidade, cara.
E outra, justo o Ricardo Marx, a única coisa que a gente conhece dele é que ele fazia aquele cigano Igor, que entrava na cena mudo e saía calado.
É.
E que foi lindamente sacaneado, pela Veja, quando a Veja publicou na época uma matéria sobre o cigano Igor, sobre o Ricardo Marx, e embaixo botou a escala dramática do cigano Igor, do Ricardo Marx. Cigano Igor triste, cigano Igor em êxtase, cigano Igor... chorando, e era a mesma foto.
É, que nem aquele meme da máscara do Scott Trooper, né?
Muito bom.
Cara, não, melhor do que essa foi essa caninhada do... Não, minto, tô confundindo. Continua, segue.
Tá muito louco já, né, cara?
Não.
Tanto que eu tô inexpressivo, tinha aquela atriz de Crepúsculo, Kristen Stewart, e elas diziam a mesma coisa sobre ela.
O mais engraçado dessa coisa é que agora...
A onda é condenar o trabalho de algum artista ou alguma celebridade em relação à forma que ele morreu. No caso dele, foi dependência em drogas que ele era, abertamente dizia que tinha. Aí eu acho engraçado alguém que condena o Seymour Hoffman, mas ao mesmo tempo ouve um Jimi Hendrix.
É.
Não, desculpa, cara. Então não faz mais nada.
Tem nada a ver uma coisa com
alguma vez na vida. O cara fala que não pode beber cerveja, cara. Desculpa. É. Tá maluco. Cada um sabe, entendeu, o que faz. Desculpa.
Exatamente.
Ah, eu queria até agradecer o pessoal da The Beer Planet aqui que mandou uma cervejinha aqui em homenagem ao programa, ó, tá vendo? Estamos tomando.
Qual é, Jorge? Qual é o
um copo que eu trouxe lá de... Essa aqui é muito boa, é uma...
Só tentando...
Short Time. Isso, Pilsen. Muito boa. Vamos lá, galera.
O assunto do selfie do século?
Pode.
Assim, eu fico imaginando como é que o cara, durante a emergência no avião, conseguiu conexão pra mandar pelo Twitter imediatamente a foto das máscaras de oxigênio.
É porque eles não usam TIM.
Não, qualquer lugar tem 4G aqui, cara.
Pois é. O cara não pensa na segurança dele, ele pensa em divulgar aquilo pelo
Instagram. Ah, mas o cara vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Você já aprendeu o cinto de segurança, já botou a máscara, já tá com o passaporte entre os dentes pra facilitar a identificação do corpo. Você vai fazer o quê? Rezar? Faz alguma coisa de útil.
Avisa os outros, né?
Verdade, claro.
Até porque já temos, estatística provando que rezar, inclusive, é pior. Lembra daqueles dois pilotos que rezaram durante um acidente e... O que o Silmar tá fazendo aqui? Os caras foram processados e presos porque, ao invés de seguir os procedimentos, eles começaram a rezar. E o avião caiu e matou um monte de gente.
Nossa senhora, cara.
Triste, francamente, cara.
Muito bom. Todo mundo postando uma selfie agora. Em...
Beleza, vamos seguir.
É isso. Então vamos lá, galera. Nosso lance número 3, infelizmente, acabou a bateria do iPad, então papau ali a telinha de apoio. Faz parte do programa ao vivo. Americanos desenvolvem viagem no tempo e bombardeiam Afeganistão no ano passado. Como é que é isso?
Que
no
tá
passado,
botado,
né? Não no ano passado. 2009. Como é que é isso? Alguém explica aí, Cardoso.
Ah, é porque você sabe que a maior arma de guerra hoje em dia é o Photoshop, né?
Sempre, né?
Não, desde a época de Trotsky, né? Segundo eu sei.
Mas hoje em dia, na dúvida, você mete o Photoshop, faz um tweet falso e pronto. Você já tem as suas provas contundentes de atrocidades e etc. Ou então você faz que nem a melhor Coreia, que mostra os vídeos, as cenas de invasão deles lá. Vejam nossas grandes tropas anfíbias num treinamento. Aí você vê um monte de hovercraft gigante, só que você vê que é tudo cópia, copy-paste do mesmo.
Cara, isso é o de menos, mano. Você não postou uma foto no Twitter que os caras photoshoparam uma padaria?
É, claro, não tem pão. Não, tu acha que a melhor Coreia é o céu? Não é, cara, não tem pão lá.
Quem controla o passado controla o futuro, e quem controla o presente controla o passado, né, cara?
A Terra triunfa.
É, pois é.
E o que os caras fizeram? Teve mais um ataque no Afeganistão. Os americanos foram jogar mais algumas toneladas de liberdade em cima do pessoalzinho lá do mal. Acertaram civis, como acontece toda semana. E o pessoal do Afeganistão fez o que eles sempre fazem, que é escrever uma reclamação
no Twitter,
palavras bem fortes, para fingir que eles realmente se preocupam. Só que no relatório que eles mandaram, tinha fotos de um ataque de 2009.
Putz.
Aí quer dizer, por mais que você tenha razão, e você tem razão, por mais que tenha morrido civil e sempre morre civil, você perde toda a moral quando você vai reclamar de alguma coisa e usa uma prova falsa.
É.
E aí isso tende a acontecer mais porque as pessoas são mais tão espertas, elas estão olhando, elas sabem quando alguma coisa postada é
muito copiado. Bom pra ser verdade, não?
A gente vive em 1984. A gente vive em 1984, onde nós também somos o Big Brother.
É.
Não é só a NSA, não.
Exatamente, a gente faz
todo mundo é Big Brother, todo mundo tá vigiando. Um exemplo foi hoje. Uma famosa produtora de vídeos de humor, que eu não vou mencionar, mas não é a do Felipe Neto, postou fez um videozinho engraçadinho lá do deles. Aí hoje alguém descobriu um vídeo de 2009 com exatamente a mesma história. Eles pegaram um esquete de 2009 e copiaram.
Tem outro.
Tem outro. Descaradamente. O roteiro, inclusive, é assinado por um humorista que eu não vou citar, mas foi contratado pela Globo. E o cara, eles simplesmente copiaram na íntegra o sketch original.
Meu Deus.
Como alguém faz isso?
Tem
cara?
Outro.
Como alguém
tem
faz
outro?
Isso? Eu não consigo entender, sinceramente. Achei que não vai descobrir?
É.
Esse mesmo grupo fez isso com uma outra pauta de uma tirinha também, que um outro usuário do Twitter também achou a mesma pauta, só que era uma tira, copiaram e usaram para um vídeo também. O mesmo grupo.
Só me resta a certeza de que eles contrataram o Shia LaBeouf como consultor.
Um fato recente agora aconteceu, sem querer citar partidarismo, mas eu até sigo ela no Twitter, uma amiga minha, ela estava num restaurante na Liberdade e o uniforme do restaurante tinha uma logo que ela achou meio estranha. E ela pediu para olhar e era exatamente a logo, era o símbolo
a suástica,
do Terceiro Reich.
É. Tinha a suástica e o símbolo do Terceiro Reich, é isso mesmo.
Sim, exatamente. E aí ela tirou uma foto daquilo e, enfim, aí foram perguntar pro dono por que ele botou aquilo e tal. Aí, isso foi há cerca de 20 dias atrás, foi agora em janeiro ainda. Aí, essa semana, um político, um perfil desses engajados políticos, pegou e falou que tiraram foto de uns black blocs na última manifestação e eles estavam usando e pegou a mesma foto e falou que era o uniforme dos black blocs.
Nossa! Que filho da mãe, cara!
Caiu na hora.
Ô, Joel, mas essa foto que ela tirou foi aqui em São Paulo? Foi na Liberdade?
É, no restaurante da Liberdade. Eu faço até depois do nome.
Eu vi essa foto e não acreditei.
Cara, como é a Liberdade, é até compreensível, se for pensar bem. Mano.
É porque a suástica não é só o símbolo da suástica, né, cara? Ela invertida significa outras coisas e tal.
É, então.
É verdade, mas nenhum indiano fora da Índia usa.
É.
Não, tudo uma questão de contexto.
É que ela invertida é símbolo de templo budista. Só que, dependendo do contexto, e você leva em conta verdade é uma colônia japonesa
Mas é o símbolo
todo
da...
Todo mundo sabe que tem um maníaco que matou 6 milhões de pessoas, entendeu? Que desviou esse símbolo antigo. Então, se você usar esse símbolo hoje em dia, você sabe que ele leva uma carga histórica. Entendeu?
Sim, sim.
Pô, desculpa, não tem essa.
Não, eu não usaria. De boa, sério. Na dúvida, eu não usaria, cara. Eu posso falar que é uma suástica ou é um símbolo de paz? De boa, cara, me dá um sei lá, com uma roupa branca aí, velho. Qualquer coisa assim, pô.
Você assistiu Iron Sky? Fazem essa piada no Iron Sky, cara. Tipo, o indiano usando esse símbolo, quando eles veem que estão sendo atacados por nazistas, eles olham pro indiano usando um anel com o símbolo. Isso é culpa sua! Não, é um símbolo de paz, é um símbolo de paz!
Não, para. O garçom deu uma entrevista falando que ele não sabia do que se tratava, porque o dono mandou usar, ele usou, né, cara? E, bom, deu no que deu. Mas sobre Kibe, quebaram o nerdologista esses dias atrás também, né, cara?
Foi maravilhoso, cara. Eu ri muito.
Que barbaridade, cara. Como é que pode isso, cara?
Ninguém vai descobrir.
Que boi gif, cara. Que boi gif. Que porra é essa, cara?
Ele fez como é que fala?
Post.
Ai, cara, esqueci. Não, tem um nome pra esse...
Mas quem que copiou o Nerdologia foi um cara espanhol, foi?
Mechado.
Muito bizarro aquilo, cara.
É, foi um espanhol que fez aquilo.
Cara. Aqui, pessoal, só pra fechar o
mundo anterior. Olha lá.
É o símbolo do Terceiro
Reich. Peraí, deixa eu clicar aqui. Não é o símbolo. Também. Não é o símbolo invertido, realmente.
Não é, exato.
É o braço.
Tá dentro da águia.
Isso aqui é o brasão.
Pelo amor de Deus, cara.
É o brasão da SES.
Tira, tira, tira,
tira, tira.
Pode tirar, que a gente é contra essa porra aqui, entendeu?
Pode. Uau, nossa, por isso que eu gosto. Por isso que eu gosto do meio beat. Nós temos posturas. Nós temos posturas corajosas, ousadas e doa quem doer. Nós somos contra o nazismo. Caramba! Uma palma de palma pro meu irmão.
Qual é aquele filme que tem uma manifestação nazista e eles derrubam todo mundo dentro do lago, lembra? Aquele filme é muito... É Blues Brothers, não é? Eu acho que alguém vai lembrar.
É Blues Brothers. Fantástico,
cara. É, aquele é muito bom. Eu tô doido pra encontrar uma manifestação nazista pra gente jogar dentro do lago, cara. Muito, muita vontade. Apesar da sacanagem do cartaz aí, Vamos lá, galera. A gente tem mais uma pauta aqui. Pauta número 2, mukbang. A nova moda dos blogueiros da pior Coreia. Que porra é essa, cara? Essa mulherada ganha pra comer lagosta, é isso mesmo?
É, no Brasil só, não
tem as blogueiras de moda e lá na Coreia a mulherada ganha pra comer? É isso? Como é que é isso?
Eu quero o emprego dela.
Ela não faz a comida, ela só come.
Não, ela faz também.
É o Ana Maria Brog? Como é que é isso?
Ela faz antes de entrar no programa.
Ela é,
o programa em si é só ela comendo e conversando com os nerds losers que pagam pra ela comer com eles.
É, mas tem um fator social lá, que eles não têm o costume de comer sozinhos.
Eles não comem, né?
Não, eles comem também.
Comem, porque o tanto que essa mina come, pelo amor de Deus, como é que ela não engorda?
Mas tem isso também do metabolismo, porque essa mina, ela come igual uma maluca e não engorda, essa filha da puta.
É coreana, né, cara? Putz grila.
Ela come 3 horas por dia.
Quanto que ela tira pra fazer esses vídeos? Quanto que ela faz no mês com isso aí?
$10,000.
Pô, meu Deus.
Pois não tá nada mal, né?
Bem mais do que a Pugliese faz lá no de Fitness, né?
Mas eu acho...
E ela ganha, eu garanto que ela ganha mais do que a maior parte das cangels da internet e sem precisar mostrar nada.
É.
Com certeza.
Ah, ela tem um mérito, eu curti que essa menina faz.
Caraca. Ah, ela cobriu um nicho
uma lacuna,
tem,
né?
Eu curti muito a própria blogueira, achei ela muito, muito interessante, né?
Isso é padrão das coreanas, cara.
A parte chata é que é uma das raras coisas da internet que não vai ser copiada por brasileiro.
Será que não?
Não, não tem mercado pra isso aqui.
Também acho que não tem. Quem vai ficar vendo os outros comer aqui? Isso é masoquismo, cara, no Brasil, sei lá.
Pessoal morrer de fome, né, cara?
O cara tá lá comendo um miojo e a mulher lá se deliciando.
Né? Porra, mandando ver, cara. É muito bom.
Cara, os únicos vídeos de comida que eu costumo ver são os do Brog, porque é fácil de fazer em casa.
O único vídeo de comida que eu vejo é vídeo de comida de macho, que é o Epic Meal.
Verdade. Não, e digo mais, a versão nórdica do Epic Meal, que é ainda mais roots. Que eu esqueci o nome do canal, cara. Era
é pior ainda.
Não, é ainda mais roots também... que o Epic Meal.
Nossa.
Também vale a pena citar a cozinha de Jack, do nosso amigo Tucano, lá do Nerdcast, que também faz umas comidas de macho que são... Bem maneiras, galera. Eu ia gostar, cara.
As comidas dele ultimamente.
Comida do Feliz, como é que tá? Filmar tá sem áudio.
Comidas dele o quê, Silmar?
Sem áudio? Alô?
Conta caloria, não tem graça.
Que absurdo.
As comidas do Jack ultimamente estão bem humildonas, gente.
Ah, ele fez um programa. Ele fez um programa de tequila lá, nem era de comida, mas era de bebida que ficou legal pra caramba.
Uhum. O programa de tequila dele ficou legal. Eu só reclamo que o dia que ele fez peixe, ele não comeu.
Filho da salmão mãe,
porque salmão é muito bom, cara.
Eu queria falar uma parada, cara. Eu queria que existissem mais blogueiros de comida, porque isso é muito bom. O Brog, por exemplo, graças a ele, a gente fez mac and cheese aqui em casa, ficou bom pra caramba, entendeu? Então, realmente, dá toda a força pra quem tá fazendo esse tipo de trabalho comunitário aí pra galera.
É isso aí.
O trabalho do Brog é muito bom, cara, porque ele pega receitas de comidas que são famosas em alguns restaurantes e, cara, usa ingredientes simples e fica muito bom. Esses dias eu copiei o pastel de feira dele. A massa ficou perfeita, cara. Como nunca eu tinha feito em casa.
Então eu vou contar um segredo. Então eu vou contar um segredo pra vocês aqui.
Também.
Copycat.com com K. K no cat, não no com, Suanda. O copycat.com é um site que ele é especializado em versões
de receitas famosas. Exemplo, o molho do Big Mac, aquele molho do Big Mac, ou a cebola, a Blooming Onion do Outback. Eles têm todas essas receitas, milkshakes famosos, eles ensinam o segredo de você montar cada um desses pratos. Inclusive, o segredo da cebola do Mac, do Outback, pimenta caiena.
Ô, louco!
Legal. Olha, tá vendo? Sala da Justiça também é cultura gastronômica, né?
Ou gastronomia.
É, exato. Ou gastronomia, cara. Também eu que lembrar os meus brothers aí do gastronomia. Então, pô, nunca consegui falar essa palavra antes, cara. Olha aí. Só o Sala da Justiça que me faz. Ou gastronomia.
Você precisa tomar. Tem que tomar uma cerveja antes pra falar.
Tô tomando, cara. Tô tomando um pint aqui, meu amigo.
É o segredo.
Mas eu também queria lembrar o Ricardo Cobra também, do Homem na Cozinha. Altos sites que a gente tá recomendando pra galera. Depois vamos botar no link do post, né?
Mas sabe qual é o segredo? Sabe qual é o segredo da Baked Potato do. Do Outback? Sal kosher.
Jura?
Simples assim.
Ô, louco. É, vou testar.
Cardoso. Vamos. Quem quer? Tem que terminar o assunto.
Então, mas falando só pra encerrar, tem o R Cobra, tem o blog também que faz esse blog de comida e tal. Tem o Nerd Pie que vira e mexe também, lança algumas receitas lá, dicas de cozinha que eu tenho. E digamos assim, eu tenho que ser bastante grato a ele, que ele que me indicou então,
me ajudou bastante.
Tem uma seja a barra da Air Fryer, calma. Seja a Bader Fryer, eu quero ganhar uma, pô.
Não, falando sério, ô galera da Ford, manda uma Air Fryer pra todo mundo aqui, porque todo mundo tá fã de comida aqui, ó. Isso é posicionamento, isso é marketing, galera.
Eu aceito, tô precisando.
Eu acho que, inclusive, os programas deveriam começar a ser patrocinados por distribuidores de cerveja.
Por favor, também.
Eu acho válido.
Também acho válido.
Seria o melhor posicionamento que uma marca de cerveja poderia fazer, porque tá todo mundo bebendo aqui desde o primeiro episódio, não tem jeito.
Acabou.
O seu rótulo pode estar aqui.
É verdade.
Essa cerveja aqui realmente é muito boa, cara. Eu tenho que mostrar pra vocês, essa cerveja é demais. Cerveja brasileira da melhor qualidade. No interior de São Paulo, os caras estão fazendo umas cervejas muito boas, cara. A verdade é essa. Mas vamos pro nosso Rufem os Tambores. Vamos pra nossa... Cati, ninguém tá pagando ainda, mas tudo bem, né? Rufem os Tambores, notícia mais acessada da semana. Mais de 22 mil visitas. Uma notícia... fantástica do meu ídolo Felix Baumgartner. Cardoso, bring it on. Cara, muito foda, Red Bull aí. Não precisa nem pagar pra gente falar bem de vocês.
Cara, em 2012, o Baumgartner fez aquele salto da estratosfera de mais de quase 40 km de altitude, bateu todos os recordes, chegou a 1.300 km por hora, quebrou a barreira do som voando, quer dizer, caindo com estilo, e... Na época foi super legal a gente acompanhar ao vivo tudo, maravilha de viver no futuro, e depois saiu o documentário, essas coisas todas, passou no Discovery, passou no History, provaram que foram aliens que levaram ele lá pra cima e tudo, e só que agora a GoPro, que foi uma das patrocinadoras do evento, enfiou a câmera até onde o sol não brilha, fez uma versão final do salto com os vídeos em Full HD de todas as câmeras. E esse vídeo é absolutamente lindo.
Maravilhoso.
É de tirar o fôlego e você vê tudo, inclusive quando ele quase perde a consciência, porque ele começa a girar rápido demais.
Aquela hora é bizarra, dá um grilo muito forte de que o negócio vai dar errado.
Verdade. A única coisa que equilibrou ele ali foi o peso dos corrones. E ele se segurou e falou, não, agora tá bem. E no vídeo fica mostrando todas as comunicações, inclusive quando ele fala coisas que não dá pra entender. Você vê que ele tá perdendo a consciência. Agora, o que, pra botar em perspectiva, foi um salto maravilhoso, foi um salto lindo, avançou a ciência e tudo. Red Bull tem um programa espacial melhor do que o Brasil, só que se você for comparar, como o Neil deGrasse Tyson estava falando hoje, se você pegar um globo daqueles que a gente tem na escola, a altura que ele saltou equivale a menos de um milímetro.
Mas é, mesmo assim é coisa pra caramba, né, cara?
E a atmosfera... Só que a atmosfera da Terra, ela tem a espessura do verniz que recobre o globo.
É isso, exato, exato. Cara, o negócio foi absurdo. É, acho que não dá pra falar que ele pulou do espaço, certo?
Não, teoricamente o espaço... Ou, quer dizer, oficialmente o espaço começa a 100 quilômetros, ele pulou de 40.
Isso, mas ainda assim, tanto o feito pra um homem, um humano ter saltado dessa altitude, quanto todo o projeto em si, e aí é que eu vou um pouquinho mais longe, eu adoro fotografia, o vídeo e a fotografia do feito inteiro é uma coisa fenomenal, cara. Isso em Full HD, esse vídeo que eles fizeram agora em Full HD com essas câmeras, cara, sei lá, isso aí já valeu tudo, entendeu? Ele podia ter pulado de cima de um globo da Terra, assim, se tivesse feito desse jeito, tá bom.
Foi lindo, cara. A qualidade do vídeo, o resultado final, atesta que o fato deles terem levado 15 meses pra editar esse vídeo, cara.
É.
Entre o salto e terem divulgado agora. Mas é muito legal você acompanhar o vídeo, você ouvir o áudio do Joe Kittinger, que era o recordista anterior, que estava no controle da missão, orientando o Val Garter. Cara, o vídeo é demais.
A hora que ele começa a rodar é a hora que ele apagou, não é isso?
Quase apagou.
Ele não chega a apagar.
Não?
Não, ele quase apagou.
Me lembrou aquela cena do Gravity da Bullock.
Olha o spoiler, olha o spoiler.
Olha o spoiler. Alguém aqui não viu o Gravity aí? Cara,
falando
sério.
Tem gente que não viu.
Você é um imbecil.
Não, o Silmar é maluco. Não, o Silmar adora dar spoiler. Segura esse cara aí, pelo amor de Deus. Tem gente que não viu ainda, pô.
O Cardoso já...
O spoiler... Silmar é spoiler machine, cara. Tem que segurar o cara.
É verdade. Quem aqui não viu o vídeo ainda? O filme?
Eu.
Aí, ó, segura o spoiler, pô.
Então corra assistir, vai lá. Vai lá, depois tu volta.
Não, tem que ver, cara.
Não, tem que ver.
Fantástico. Desde já, favorito pra ganhar o Oscar. Meu favorito, pelo menos. Não vai ganhar, porque meu favorito nunca vai ganhar o Oscar.
A não ser
o Senhor dos Anéis.
Nick parece que tá bêbado, cara.
Bom, galera, chegamos ao fim do nosso top 7.
Ele tá bêbado, não, e tá com uma conexão de bêbado.
Calma, Nick.
Não sei, cara, ficou com um delay aqui forte, mas agora tá normal.
Agora tá.
Galera, acabou o nosso top 7. Eu acho que ficou melhor, ficou mais rápido, ficou mais dinâmico. Então vamos passar diretamente para notícias dos últimos dias. A gente não vai fazer a sessão de comentários hoje. É legal aqui que me trollam ainda ao vivo. Muito bom isso.
Vamos
para a próxima sessão. Deixa eu te explicar por que não vai ter a sessão de comentários. Vocês têm que mandar pra gente comentários usando a hashtag SJMB. Se vocês mandarem esses comentários, a gente vai ler eles aqui ao vivo. Se vocês não mandarem esses comentários, a gente vai guardar esses comentários para um outro projeto aí. Os melhores comentários do blog, a gente acha que não tem a ver ficar lendo eles aqui ao vivo. Então vamos passar diretamente para a nossa próxima sessão, notícia dos últimos dias. Cardoso, essa matéria é sua. O feiro processa a NASA por ocultar a existência de marcianos.
Puta. Sempre tem um, né, cara?
Sempre tem um, cara.
Conta pra gente aí, de onde veio esse cara? Nasceu em Roswell? Como é que é isso?
Ai, cara.
Cara, é mais um daqueles desocupados, né?
Ele acha que a área 51 tá lá e a galera tá ocultando alguma coisa, é isso?
O cara que se diz pesquisador, mas não tem currículo nenhum, ele pegou uma notícia que a NASA soltou da pedra misteriosa, que não tem nada de misterioso. O que que aconteceu? Durante as movimentações lá da Curiosity, uma das rodas que tá... Aliás, isso nem foi a Curiosity, desculpe, foi a Opportunity. É. Uma das rodas que já tá rodando em falso passou em cima de uma pedra e jogou uma pedra longe. Aí a pedra caiu na frente do robozinho e eles fotografaram. E aí o que que acontece? Num período de 9 dias, a pedra não estava lá, e aí depois, 9 dias depois, a pedra apareceu.
Esse é o argumento do cara,
é impressionante. Só isso. Aí os caras, e a pedra ela tá branca, com uma região vermelha, e que não é comum porque... Não, porque as pedras normais de Marte estão expostas ao clima, tudo, estão todas com aquela tonalidade de pedra. Só que como eles viraram uma pedra sem querer, você está vendo a parte de baixo dela que não
está exposta à radiação.
não estava exposta ao ar livre. Como qualquer criança sabe quando mexe numa porcaria de um quintal. A parte de baixo da pedra é diferente da parte de cima. Mas o cara não. Ó, é um fungo alienígena que está crescendo naquela pedra. A NASA sabe disso, a NASA tem que investigar. E os caras investigaram. Eles viram, poxa, isso é legal. A gente está vendo uma parte de Marte que tem bilhões de anos Cardoso. Que não via o Sol.
Não teve uma...
Investigaram, só que, pô, é pedra.
No final do post, o Cardoso faz um trabalho de curadoria fantástico, citando vários hoaxes, vários malucos. Viram nas fotos de Marte. Meu amigo, se você ficar parado, fica vendo foto de Marte, você vai ver qualquer coisa, que nem ficar olhando para a nuvem. Né? Mas eu não vi isso.
Uma marmota...
A marmota de Marte, cara, isso é importante.
O melhor é o Roger, o rosto.
Não, o rosto de Marte aquele causou polêmica quando fotografaram a montanha pela primeira vez, era só a sombra. Aí quando fotografaram de novo, depois de um tempo, a sombra do outro lado, não era nada daquilo que eles viram. Mas ainda insistem até hoje que tem um rosto de Marte.
Tem o rosto, tem pirâmides, tem ruínas. Porque eles te achavam
Esse tipo de coisa é tão volátil. Vou contar uma história rápida. Isso foi no início dos anos 2000. Eu trabalhava para uma empresa e uma hora meu pai me ligou, cara. E olha que não tinha celular. Ele me ligou, cara, impressionado porque tinha um arco-íris dentro de casa. E ele, cara, ele quase acreditou em Deus, filho. Ele pegou um lápis e desenhou no teto a porra do arco-íris. E eu tava, eu tô trabalhando. Depois eu falo, você tem que ver isso. Não, não tem nuvem, não tem nada. Aí depois ele me ligou e falou, esquece tudo que eu falei. Tinha um CD virado pro contrário da
minha. Tem um vídeo famoso na internet de uma mulher no quintal, aí tem um sprinkler, e o sprinkler tá jogando água no quintal. Só que tá batendo sol. Aí o que que faz? Um arco-íris. A mulher começa a divagar que são produtos químicos que o governo coloca na água, que isso não é normal, que isso não é natural e que não sei o quê. E é engraçadíssimo. Que é uma coisa mais natural possível.
Do nada surgiu um cavalo branco na beira do negócio, né? Cavalo branco, coisa de Deus.
Que não... Falando do rosto de Marte, porque, se não me engano, teve um filme baseado naquele rosto de Marte, que era Missão Marte.
Missão Marte. Palma. Cara, putz, que filme fraco.
Sério?
Pro Brian de Palma, velho.
Não, sério, cara, era um Very Sinise, se não me engano. E eles entravam numa estrutura em forma de rosto e viam o futuro como um passado, na verdade, em que Marte já foi como a Terra. E Marte acabou sendo destruído e tal, não sei o quê, por causa de um evento solar, enquanto isso a Terra foi colonizada, foi...
Semeada
pelos marcianos, ou seja, nós seríamos marcianos.
É mais fácil acreditar em tanto recall do que nisso, né,
cara? Cara, esse filme é muito fraco, né? E o Planeta Vermelho, baseado no livro do...
Os dois ficam, pau a pau. Aqui eu tô mostrando a...
A fotinha do pé grande.
O pé grande de Marte. Aí começaram, não, porque Marte foi... A sonda fotografou um pé grande em Marte. O problema é que o pessoal da NASA falou, olha, tudo bem, é um pé grande, beleza, vocês pegaram a gente, mas ele tem 15 centímetros.
Era o filhote,
Mas eu ainda prefiro acreditar nessa versão do que acreditar em Prometeus, cara.
Prometeu, eu queria lembrar que a gente gravou um podcast muito legal sobre Marte, né? Ei, galera, a gente gravou um podcast muito legal sobre Marte, eu e o Cardoso participamos, foi bem interessante. A gente fala bastante sobre isso. Depois eu quero avisar aí, meu amigo.
Cara, a gente vai ter que... A gente vai ser obrigado a gravar um episódio exorcizando Prometeus, cara, porque... De uma vez por todas,
vale a pena.
Como?
Galera, vamos fazer um hangout, vamos colocar o filme e vamos ver o filme do início ao fim, reclamando de tudo que tá errado naquela porra.
Como você a marmota de Marte.
A marmota.
Essa é a marmota de Marte.
Aí, a gente, ainda sobre Marte. Quer dizer, sobre Marte não, mas falando sobre a NASA, eles estão testando os paraquedas, né, do futuro. Conta pra gente mais um pouquinho sobre isso aí, Carlos Cardoso.
Ah, a massa é. Sabe que a NASA não sabe fazer nada que não seja épico, né?
Pra brincar, né?
Eles não sabem, eles brincam, eles só brincam a sério. E aí resolveram brincar a sério testando paraquedas. Só que, pô, os caras testam paraquedas com um foguete. Eles pegam
cara.
Um helicóptero,
não
levam um pega um helicóptero, leva o paraquedas a não sei quantos metros de altura, solta o paraquedas que tá preso por um cabo, aí quando o paraquedas infla, eles acionam um foguete embaixo que puxa o paraquedas pra simular a abertura dele em velocidade supersônica.
É sensacional.
Velho. Como que termina isso?
Tá baixo pra aqui também, né, velho?
É lindo. Aí aparece um comentarista e fala, ah, mas não devem ter gostado, o paraquedas rasgou. Quer dizer, o conceito do cara de teste só funciona se o teste der certo. Se der certo. Então, quando você faz um teste de carro, que você descobre que aquele modelo de carro que você está testando mataria todas as criancinhas no banco de trás se batesse a 30 km por hora, ah, não deu certo, o carro não sobreviveu, o teste foi um fracasso.
É.
Não. O teste foi excelente. O teste mostrou que aquele modelo de paraquedas não funciona naquela velocidade. É para isso que se faz teste.
Exatamente. O pessoal encara, né, qualquer problema que acontece num teste que faz parte do desenvolvimento de qualquer produto por, ah, não vamos mais fazer. O cara mesmo acorda pra vida. Né, cara?
É, dependesse deles, o projeto Apollo tinha acabado no Apollo 1, que morreu todo mundo durante o teste, né?
Verdade.
Absurdo.
Vamos lá. Mais uma matéria aqui. Matheus. Como que finalmente libera o SDK para os desenvolvedores?
É, cara.
Até que sim. Cara, eu amo o Chromecast já, cara. Eu acho, depois de um começo meio estranho, hoje em dia o bichinho faz parte da minha vida. House of Cards eu vi nele, cara. Então, só isso
é
muito. Cara, acho que agora sim o Chromecast vai dizer o que veio, né?
Pô, com certeza. Ah, inclusive, eu até citei na matéria falando que eu não vejo a hora de ter um VLC player pra poder passar meus vídeos direto pra TV. Cara, amigos meus me ligaram. Nossa, já pensou sair o VLC pro Chromecast, cara, que louco! Meu, e agora é só questão de tempo, cara. É só questão de tempo pra sair alguma coisa assim, entendeu?
Não é só questão de tempo, porque o Google tem que aprovar, né? Mas, teoricamente, é só questão de tempo.
Algum amigo seu pegou o celular, achou o teu número e ligou pra você pra contar empolgado as possibilidades do VLC no Chromecast.
É?
Rapaz, exato. Seus amigos são nerds, hein?
São, cara, tem um monte, cara. Quem não conta é amigo nerd.
É amigo nerd, pois é.
É, mas o Google já fodou a alegria de alguns aí, porque assim como o Google Glass, a app pornográfico não vai rolar.
É. Ah, eles vão colocar um monte de restrição. Aliás, tem outro fator também importante que a gente tem que ver, que é a proteção de conteúdo. Se a emissora não vai entrar nessa brincadeira aí, enchendo o saco, falando que não, você não pode... Porque se você permitir, por exemplo, o VLC passando pro Chromecast, você pode passar qualquer coisa. TV, pode passar filme, DVD, qualquer coisa vai direto pra TV. Sabe como é que a emissora quer ter controle em cima disso, né, cara?
Se o Google não lançar um Chromecast com suporte a VLC, alguém vai fazer isso, cara, e depois enfrentar os problemas jurídicos decorrentes disso. É natural, né? É. Infelizmente, a gente quer que seja o Chromecast, né?
Tomara.
É com o SDK na mão, cara, uma hora sai e depois eles que aguentem a pedrada.
Então, vamos lá. Até onde eu consigo pegar determinados vídeos e jogar pro Chrome e espelhar ele direto lá. Ou então tem o Plex, que é outra solução, mas o Plex é nulo. Só que o meu problema é que, especialmente arquivos MKV, eles não saem com áudio. O vídeo sai até ok. O VLC conseguiria fazer algum plugin pra ele?
O VLC já tem um código, né, cara? Então, todos os codecs necessários o VLC já tem.
Então, mas tem que ver o seguinte, você tem que trabalhar em cima do padrão do Chromecast. O Chromecast, ele tem uns padrões de envio de áudio e vídeo, de codec, são dele.
Proprietários,
É proprietário e é fechado. O VLC, ele trabalha com, cara, uma gama de codecs gigantesco. Então, eu acho que é complicado, não é tão simples de fazer não, cara. Vai ter que, talvez eles tenham que fazer uma conversão, alguma coisa assim, entendeu?
Como o VLC rola na GPL, né, que ele é código aberto, tem todo esse problema também. O que já deu problema com o iOS, quando ele foi parar no iPhone, no iPad, aí um desenvolvedor encheu o saco dizendo que o iOS não pode liberar o código, não pode travar o código. Aí no que deu, removeram ele da loja, ficou 30 meses fora e só recentemente ele voltou. Então, pode ser sim que o VLC apareça no Chromecast, mas vai ter que se sujeitar às regras do Google e pode ser que elas não sejam tão flexíveis a princípio.
A gente vai ter que esperar os aplicativos serem desenvolvidos, ver sua parte de frente, pra gente começar a descobrir onde que o Google vai apertar aí vai fechar
isso,
o calo.
Eu tô razoavelmente feliz com o meu Boxy.
Uhum.
O antigo. Uhum. Ele toca qualquer coisa. Se você mandar PDF, ele toca. Se você mandar TXT, ele transforma em filme. Ele faz mágica.
Eu tenho um mídia aqui ele top Conal aqui,
ele
lá,
mapeia,
que tudo.
Ele mapeia ele mapeia os discos em rede. Então não tem que ter servidor de mídia, não tem que ter aplicação específica. O que está compartilhado na rede normalmente ele pega. A parte web dele funciona direitinho, só tem um problema. Ele foi comprado, foi defasado. Antes disso ele foi defasado por um modelo que era mais voltado para streaming.
Uhum.
Então eles pararam com a aplicação de Netflix dele, ele não roda mais Netflix. Pararam com o Ustream, não tem mais atualização. YouTube funciona porque é HTML5.
Entendi.
Ele tá se degradando, ele tá aos poucos. Ele morreu e ele tá aos poucos se decompondo.
Você usa o Boxeback, né?
Como?
É 14. Você usa o Boxy Hack?
Não.
Ele tem um softwarezinho que é um hack, você consegue até o BBC iPlayer. Dá pra ver o Top Gear ao vivo.
Ô, louco!
Eu uso ainda no quarto, porque no quarto tem o Apple TV, o PlayStation 3, e ele é o único que roda MKV. Então eu uso pra botar a pendrive lá. Esse Boxy Hack é a coisa mais simples de instalar, dá uma sobrevida legal pra ele. Depois eu te mando o link.
Interessante.
Isso que eu ia falar, Joel, você tem o Apple TV, né?
Sim.
Comparando ele com o Boxy, ele chega a ser muito melhor ou é semelhante?
Comparado ao Boxy?
É, no caso.
Se o Boxy funcionasse, né? O problema é o que o Cacau falou, ele não roda YouTube, ele não roda Netflix, nem com rádio, então ele é meio... Só serve pra uma coisa mesmo.
Foi comprado pelo Samsung, não foi?
Foi comprado agora pra Samsung.
Mas ele já tá dando suporte... Então, eles não estão lançando novos produtos, eles simplesmente compraram para aquela velha compra para pegar os funcionários e levar para a Samsung, foi isso?
Foi isso? Mais uma daquelas.
Na verdade, antes de ser comprado pela Samsung, o Boxy, o original, já estava totalmente continuado. Tanto que a última versão do Flash, ele já não tinha suporte e não tem até hoje. Aí você vai em algum site que tem streaming de jogos, por exemplo, que não passam no Brasil. Antigamente você conseguia acessar pelo browser, ele abria o Flash, você jogava com o screen e se virava. Agora nem isso, porque já não tem mais compatibilidade com a versão Flash.
Que droga,
beleza.
Bom, a Apple TV está para ser atualizada, né? Todo mundo está dizendo que ela vai virar um console de $100 que nem o UIA, né? O que você acha disso?
Eu acho que da Apple eu só acredito em coisas da Apple depois que saem e olha lá. Eu não tenho paciência nenhuma para...
Concordo com o Cardoso.
Lembrando que a Apple já lançou um console uma vez, né? O Apple Fitting. Que era
Nossa
uma coisa horrorosa, cara.
Senhora, cara.
Eu não tenho paciência nenhuma pra boato de Apple, porque é estranho. Os sites publicam todo ano 500 boatos, 498 estão errados, e os caras ainda se acham com credibilidade pra no ano seguinte publicar mais 500 boatos.
É fácil fazer isso, né?
Você sai inventando. Ah, porque o novo, o iWatch da Apple vai ter suporte para fitness. Mas você nem sabe se vai sair um iWatch, porra.
Ainda acho que esse relógio não vai sair nunca, velho. Porque não tem evidência física nenhuma desse relógio. Você atualizar...
Sair, cara. Com a história da Apple TV. Cadê a TV da Apple?
A TV da Apple é outra coisa.
Já a TV da Apple eu acho que não sai, não. Isso aí é viagem.
Atualizar a Apple TV pra rodar é até mais simples. Solta uma atualização pra ela e roda. E quando muito, uma versão nova com HD interno. Não é tão...
Você usa o iPad pra jogar do iPhone e do iPad pra jogar também.
E outra coisa que eu aprendi com a Apple é que a Apple ela é especializada, na verdade, nem lançar produtos, mas lançar plataformas onde ela tira o dinheiro. Começou isso com o iPod, que na verdade era apenas para vender música, e ganhava aos tubos com isso, além do produto. Uhum. E hoje em dia está estendido ao iOS, que na verdade é uma máquina de fazer dinheiro vendendo apps. É, e eu não consigo ver de onde eles tirariam o pão vendendo uma televisão com que eles podem vender um aparelho mais barato.
Não, 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 não tem sentido, cara. O negócio deles é Apple TV, é um aparelhinho, entendeu? Que você liga na sua televisão.
Exatamente.
Deixa eu fazer televisão para Samsung. Pois é, Samsung é boa em fazer televisão.
As margens de televisão são baixíssimas. Se você for ver nos Estados Unidos, tem televisão de resolução de 4K por menos de $1,000.
A margem de lucro de televisão é quase zero. A marca americana que é baratíssima, né? Impressionante.
E não é ruim, não, cara.
Não é ruim, cara.
Não é tão boa, sei lá.
A Vizio é ótima.
É, não é
ruim. Pro preço, é muito boa.
É, a relação custo-benefício.
Digna do Moto G, assim.
É. Vale a pena. Aliás, teve uma... Aqui no Walmart, perto de casa, aqui na Black Friday, eles colocaram uns três modelos dessa TV pra venda. Saiu depois até vídeo nego saindo no tapa pra comprar essa televisão, cara. Literalmente. Bizarro.
Galera,
nenhum vídeo do Black Friday é tão bom quanto aquele vídeo clássico do Jerry Lewis na loja de departamento no dia da liquidação.
Aquilo é muito legal, velho.
Cara, aliás, vocês acompanharam os comerciais do Super Bowl aí, tirando aquele que a gente já falou lá no começo do programa? Alguém quer citar algum especial aí?
Teve do Seinfeld,
né? O Microsoft foi sensacional.
Teve do Seinfeld, que eu gostei bastante.
Esse eu acabei não vendo. Que marca que era?
O que foi?
Que produto que era? Não, era sério?
Ele pagou do bolso dele pra poder apresentar o show dele. Ele chamando todo mundo.
Comedians in a Car.
É, e com o elenco.
O vlog dele?
Isso.
É, isso mesmo. Tá sendo veiculado como a propaganda de vlog mais cara da história.
É, ele falou. Caramba. Maluco, cara, loucaço. Mas aí que tal? Eu tava conversando com um cara ontem no trabalho. Eu tava conversando com um amigo meu ontem no trabalho. Eu falei, putz, a primeira vez que eu assisto um Super Bowl do começo ao fim. Não era muito fã de futebol americano. Aí ele falou assim, cara, que bosta. O que você assistiu é uma bosta o que aconteceu.
Você começou pelo pior. Começou
pelo jogo
de merda.
Aí eu comentei com ele, eu falei, você viu o comercial do Seinfeld? Ele falou assim, então, eu não sabia que ele tinha esse programa, eu fiquei sabendo com o comercial. Eu falei, aí, tá vendo? Então, mesmo americano, eu não sabia que ele tinha esse programa.
Nem tudo foram flores, né, no Super Bowl. O Bob Dylan foi extremamente criticado porque gravou um comercial pra Chrysler.
Ah, né? É canastríssimo, né? Eu não ligo, não.
Ficou ruim mesmo. Pois é.
Muito canalha aquele comercial. Muito
o comercial ficou ruim mesmo. Não pelo dinheiro, mas o comercial, o pessoal podia ter caprichado um pouquinho mais.
Eu digo uma dica. Bob Dylan, não tira os óculos, não, cara.
Nem abre a boca, fica quieto, não abre a boca, porque pô, a gente prefere a tua voz no disco, cara.
Eu já fui num show dele, graças a Deus, foi de óculos do início ao fim, cara. Continue assim.
A voz não tem jeito.
Teve um comercial muito bom também de Viagem no Tempo da Doritos, que ficou bem engraçado. Se você puder conferir, procura.
Ah, o do Matrix, que horror, aquele do...
Não, muito horror, cara.
Cara, aquele seria ruim 10 anos atrás. Hoje ele é ruim e datado.
Ele começou legal, mas quando ele começou a cantar ópera, eu...
Putz grila, né, cara?
Surreal, cara.
E sem contar que ele já matou o personagem depois que começou a fazer CSI. E é basicamente um loser em CSI.
É verdade.
Gente,
cara, eu acho que comerciais legais foram só o da Coca e o da... Que eu achei, né? O da Coca-Cola e o da Microsoft.
O da Coca foi fantástico.
O da Microsoft foi incrível.
Né? Aliás, vamos continuar falando de Microsoft. Vamos lá, galera. Satya Nadella, novo CEO da Microsoft, o cara que é responsável pelo cloud da empresa, uma pessoa que está há 22 anos na Microsoft, um cara que, para mim, foi o candidato ideal, assim, para CEO. O que vocês acham?
Ele era VP da área de cloud, ele não era responsável pela nuvem da empresa. Sim, aí você já está... Aí já é o nerd que mexe com o computador. Aí já são outros indianos.
Eu tinha dizer que o ego dele foi pras nuvens.
O que você achou, Cardoso? Como pessoa, você acha que ele foi o cara certo pro cargo ou não?
Cara, eu gostei muito da carta dele, o currículo do cara. Parece que ele é um sujeito muito pé no chão. Ele tem aquela coisa de fuçador que era...
que era comum na Microsoft de antigamente. Então eu acho que vai dar samba. Principalmente porque ele não tem os vícios da área de produto de consumo.
Eu acho que
ele não vai chegar na conversão e falar, Tevela, pois Tevela.
Não,
graças não vai ter isso.
Eu acho que
ele não vai ter. E também não vai ter as garras do Sinofsky.
E o que eu achei mais legal é exatamente não foi essa parte Windows Phone e Windows 8 que pegou a direção. Eu acho que o Elon não. O Elon não era.
Nem foi boa. Nem poderia ser, né?
É, eu acho que errariam muito em colocar exatamente porque eles, vamos ser sinceros, não, nos últimos 5 anos eles têm sido grande âncora no, na Microsoft seria, e pegaram.
Isso seria premiar incompetente, né? Com todo respeito.
É isso aí.
E assim, se eu posso dar uma opinião um pouquinho pessoal, que eu já trabalhei com indiano. E eu conheço empresas, inclusive brasileiras, que estão hoje em dia com administração de indianos. Ele vai enxugar a empresa, viu? Porque indiano é assim, cara. É. Corta até o cafezinho se bobear. Isso aí
eu let the money gonna make it work.
Eu achei legal essa cultura dele, ele ter falado já no vídeo, né, na primeira entrevista, de que vai juntar os departamentos, vai botar o pessoal pra trabalhar em equipe. Acho que o cara vai ser muito positivo pra Microsoft.
Sim, ele vai trazer uma nova visão, né, cara, de administração que o Gates e o Ballmer não eram capazes de fornecer.
Vai, até então. Se ele mandar Joe Mafiori embora, já tá bom, ele pode até pedir demissão depois.
Se ele mandar quem?
Joe Mafiori. Odeio, cara. Me fez comprar o Windows Phone 7, me fez comprar o Windows Phone 8, odeio. Nunca mais compro.
Você compra smartphone, você compra telefone Microsoft desde o fim, cara.
É verdade.
Não é a culpa dele.
É verdade, é verdade.
Muito bom.
Muito bom. Então, aqui.
Então tá todo mundo aprovado, olha só.
Olha aí.
Ó, cara, mata a cobra e mostra o pau, né, meu
amigo? Cara, é a segunda pessoa que eu conheço que tem um quê?
Só falta mais um pra ter todos.
Não, cara, pra que eu vi? O outro que eu conheço era o MVP da Microsoft que veio dar palestra na FATEC há muito tempo atrás, que é o Maurício Alegretti. Ele tinha
o
segundo. Não, por isso.
O João comprou, cara. O João comprou sim, cara.
Comprei na pré-ordem.
Nossa!
E o Zune HD? O Zune HD era legal, não era?
Tinha uma
Zune
HD legal.
Zune era legal.
Era legal. Até hoje, né, cara?
É, o Zune ele funciona bem até hoje. Tem o quem que acha? Bom, tem um amigo meu que ele mora no Brasil, ele tem um também. Ele mostrou esses dias atrás e tava funcionando. É bacana, cara.
Tem um amigo meu que usa um de papel. Funciona muito bem.
Nossa.
Olha, tá aí, cara.
Olha o Zune.
É João, eu tenho nosso garoto Microsoft, cara.
É.
Eu já falei várias vezes que a Microsoft me fascina pelos motivos errados, né?
Microsoft, a gente deseja tudo de bom pro seu novo CEO. O cara realmente parece muito competente, tem tudo a ver com a empresa. Acho muito mais legal do que pegar o CEO da Ford, por exemplo, que é muito competente, mas deixa ele lá, que a Ford tá num caminho bom, entendeu? Então, vamos lá. Eu queria falar sobre a penúltima matéria do dia aqui do programa. Os arquivos de Carl Sagan começaram a ser disponibilizados online. Ronaldo, conta pra
gente. Então, no caso dessa... No caso, os arquivos que pertenciam ao Carl Sagan e à viúva dele, a Ann Druyan, eles foram compilados e reunidos pela biblioteca do Congresso norte-americano. Com a ajuda do Seth MacFarlane, do criador do Family Guy, que ele injetou grana para que o projeto saísse do papel e que fosse disponibilizado para o maior número de pessoas possível. Há alguns meses atrás, a coleção foi disponibilizada para visitação pública na Biblioteca do Congresso. Só que nessa última semana, os primeiros documentos já estão disponíveis online. São, ao todo, são 110 documentos, cerca de 96 cartas, tem umas 5 fotos, um vídeo com registros da infância do Sagan, e mais alguns outros documentos. É uma coleção bem grande.
Mas eles têm lá, em trabalho a ser feito, work in progress, mais de 1.700 caixas de documento, não tem?
É, 1.705 caixas ao todo. Acho que esses 110 documentos não dão nem 5% do total.
Já voltei, olha o que eu achei pra vocês.
Cadê?
É o Dell.
Nossa!
Galera, vamos.
É o Stray? Eu tinha um desse, cara. Caramba. Maravilhoso. Até
eu
achei.
Eu tinha também, cara.
Nossa, é o Dungeon Pink, né? Puta, esse é muito
eu
legal.
Tinha um impacto,
que ano é esse aqui, Cardoso?
É o X51V. Isso. Rodando um Windows Mobile 5.0.
Nossa, cara.
Você lembra o ano
disso aí? Queria agradecer a presença do Joel, que vai ter que sair, infelizmente. Joel, valeu pela sua participação. Desculpa a brincadeira com quem aí. A gente
mas, é, gosta muito. Mas é o meu karma. Eu tenho que carregar essa cruz.
Espero que você volte nas próximas semanas. A Sala da Justiça é sua casa. Fica à vontade para entrar aqui. Semana que vem a gente vai ter um martelo. Vamos dar umas marteladas aqui. Conto com a tua presença.
Vai ter nem e aí.
Cara, a ideia é a gente. Oi.
Vai ter o Ney e o Ney.
Vai ter o Ye e o Ney, cara. Quem acompanha a Sons of Anarchy sabe que a gente tá preparando aqui um charter e vai ficar maneiro. E a gente tá pensando em trazer um Jaeger aqui também, mas não sei como é que vai caber aqui na minha casa, né? Mas uma hora dessa a gente... Vamos voltar pro Relíquias do Cardoso. Cardoso, o que, que é isso aí, cara? Já sei, é um HTC Touch. É isso?
Isso.
Nossa, cara, eu vi esse há muito tempo, mano, na Patente, velho.
É isso aí, pessoal. Até mais, aí, abraço pra todo mundo, hein?
Até mais, Joel. Abraço.
Falou, Joel. Até mais.
Tchau, tchau.
Ô, então, Cardoso,
você viu o HTC Touch era excelente, ele só
era
tinha
considerado o melhor,
mas não funcionava.
Antes do iPhone sair, pois é.
Esse é um ano antes.
A HTC criou uma interface Touch linda, bonita, revolucionária, 3D, só que ela só funcionava na primeira tela.
Que beleza.
Você passava da primeira tela, você voltava as aplicações o Windows Mobile de sempre. Com
era um skin?
Com cara... Não, era pior do que um skin. Era um launcher. Era um launcher 3D lindo que chamava aplicações com cara de Windows 3.11.
Nossa. Que beleza.
E pro X51V... Peraí, fala. Não, só ia falar rapidinho que pro X51V da Dell, o pessoal conseguiu embarcar o Android nele já, hein? Coloquei o link aí, depois a gente coloca no curso pra quem quiser brincar com
que
isso.
Que horror, porque eu faria isso com o meu...
Imagina.
Pra dar uma utilidade dele, pra ele, né, ué?
É, o nome disso
é deixa ele quietinho lá, certo. Pô.
Ressuscitar então, os mortos não dá certo, eu vi o cemitério maldito, cara.
Boa lembrança.
Ele vai voltar sem alma, cara.
É. Ai, cara, então, lembrando, falando sobre a coleção dos arquivos do Sagan, tem muita coisa legal, cara. Tem vários recortes de jornal sobre trabalhos que ele executou na época de faculdade. Tem várias cartas que ele escreveu para amigos, alguns que ele escreveu. Tem uma que ele escreveu pro Chuck Berry, tem uma que ele recebeu do Neil deGrasse Tyson quando ele tava entrando em Harvard. Muito legal.
Caramba,
cara.
Que legal.
Que animal, cara.
Cara, e por falar em Neil deGrasse Tyson, a gente quer recomendar imensamente que vocês assistam todos os trailers e promos disponíveis de Cosmos, a Space Time Odyssey, tem nova série, que vai bombar, cara. Eu cresci, eu e provavelmente o Cardoso também, crescemos assistindo o Carl Sagan na televisão, e foi uma coisa muito mágica. Então é muito legal que a gente possa compartilhar essa experiência com as novas gerações aí que vão acompanhar o Neil, que é um cara muito foda, cara. O Neil deGrasse Tyson é um cara que eu respeito imensamente, cara.
É, digo mais, se você tiver um conhecimento bom de inglês, de conhecimento de inglês ouvindo, ouça o Startalk, que é o podcast do Neil Tyson, que é excelente.
É muito bom, é irritante, mas é muito bom. É irritante porque ele tem um podcast de 40 minutos em que 25 são propaganda. Ele consegue quebrar 40 minutos em uns 8 breaks comerciais.
Entendi, mas a gente também faria isso aqui com o Sala da Justiça, só os anunciantes aparecerem.
Então, a única coisa que faz você continuar ouvindo é porque é muito bom.
É.
O conteúdo é foda.
Outro podcast, né? Já tinha rodado.
Cardoso, vamos para mais uma matéria sua aqui no meio pitch. Um terço das pessoas acha que o screensaver economiza energia, cara. Esse pessoal não lê o meio pitch. Não é possível. Conta pra gente aí, Cardoso. Quem são essas pessoas? Qual site elas acessam?
Seja educado.
Eita.
Não vou fazer isso porque o cara é meu amigo.
Olha a camiseta aqui, galera. É muito do
da hora.
We have cookies, né? Muito
bom.
Cara, mas as pessoas têm umas ideias malucas e elas se casam com essas ideias, então tá tudo certo. Eles não aceitam que, não aceitam que alguém mude essas ideias. Então, na cabeça das pessoas, screensaver economiza energia.
Tá preto,
o nome,
né?
É screensaver. Então ele dá a ideia de que...
A tela que salva?
É a tela que salva.
Tá errado.
É do mesmo jeito que o... Do mesmo tela jeito que salva, o... Cara. Um caso interessante. A... Minha mãe tem uma TV de 29 polegadas de tubo que fica ligada o dia inteiro. Ela sai de casa e deixa a televisão ligada. Porque ela coloca a Sky, ela desliga a Sky e aí a Sky fica mandando um sinal neutro, aí a tela fica cinza. E ela acha que a TV tá desligada.
Nossa.
Só que micro-ondas, forninhos, essas coisas, ela tira da tomada porque ela acha que tá gastando energia porque tem aquele que tem o relógio. Até ai, tá, só que ela tá economizando um real por ano naquele, no micro-ondas e tá gastando uns R$500 por ano na televisão. Agora, você vai explicar?
Não adianta muito.
Não dá. Vai explicar? Não vai. Usuário você não explica, usuário você conserta e passa adiante.
Eu comecei recentemente a assistir a The Crowd, realmente. Que coisa fantástica, né, cara? Aquelas situações que você realmente passou na sua vida. Qualquer pessoa que entende um pouquinho de tecnologia passou na sua vida por situações parecidas nas
empresas. É aquilo que eu falo.
Com chefes, que geralmente não entendem nada do assunto, né? Impressionante.
É aquilo que eu falo. A IT Crowd não é série, é documentário. Eu já te... Não, olha, não faça essa piada, porque...
Vamos falar que você tá falando sério, cara. Cuidado, cara.
Ah, a gente tem uma estatística de que tem...
Não faça essa piada, porque quando eu comentei outro dia, eu comentei que o outro dia eu comentei que aquele filme Senhor da Guerra com o Nicolas Cage é um excelente documentário. Um daqueles engraçadinhos de internet ficou todo arrepiado. Olha que idiota, é um filme, não é um documentário.
Cara, essa piada você faz desde quando?
Antes do filme, cara, antes do filme sair, eu já tava com ela guardada esperando pra fazer a piada.
Então, cara, eu não conheço o Cardoso, né, cara? Impressionante.
Complicado. Então, o usuário vai achar isso...
Cardoso, meio beat, cara, tem que entender que, pô, não adianta você ler uma piada que a gente já faz 50 vezes, entendeu? E achar que você tá sendo esperto, cara. Pô, não cai de paraquedas.
McFlag. Ih, quando você fala de usuário Apple, os caras entram em crise.
É.
Nossa, cara. Oh, meu Deus. Cara, eu adoro o iOS. Eu odeio o McFlag, cara. Vai encher o saco da mãe, cara. Eu uso Android, uso o Windows Phone e gosto. Entendeu?
Cara, vai comprar o S5,
você ser fã de um sistema ou de uma empresa e não ser... Você é fã de uma empresa e é acionista dela, eu entendo. Você não é acionista, meu amigo. Entendeu? Tá falando o quê, cara? Pois é, tá ganhando dinheiro com isso. Então não tá, sabe. É consultor, tá levando uma grana. Mas então, pra encerrar aqui o nosso programa, a gente vai ter o último quadro, que é a Roleta Russa, que vai estrear hoje, já. Mas pra encerrar, eu queria falar o último post, que eu queria citar um post meu, coisa rara aqui no blog. Tenho me dedicado mais a esses projetos malucos aí. Bruce Dickinson foi na Campus Party e mandou muito bem. Ele não gritou, "Queen for me, nerd", como a gente tava esperando. Mas ele deu uma belíssima palestra sobre empreendedorismo que eu fiquei impressionado, cara. Ele falou coisas incríveis que eu queria citar umas frases aqui, por exemplo. Vocês estão transformando seus consumidores em fãs? Porque pra ele é o seguinte, não adianta... O cara ser consumidor é uma merda, porque o cara ele pode virar, ele gosta do nosso blog, mas ele vai ler o blog do, né, nosso amigo ali na esquina. Então se o cara for fã do negócio, ele só vai, entendeu, consumir aquilo. Então, aí ele citou também a questão das novas músicas, dos novos discos, falando que gravando novos discos, ele mantém a banda viva, cria novos fãs, entendeu? E além disso, aquela questão dele ter usado os dados de torrent, download de torrent, pra saber onde é que eles iam marcar as próximas turnês. Isso eu achei fantástico.
Isso,
eu não sei se vocês... o Ronaldo acompanhou também a palestra, quer falar alguma coisa? Vocês
não sei então, se vocês acompanharam por streaming. Eu não acabei que eu não acompanhei ela toda, porque enquanto eu tava tentando ouvir a palestra, tinham, digamos assim, alguns fãs do SciCast que estavam me abordando na feira.
Isso é bom sinal, pô.
Então. Mas cara, fica você devia estar trabalhando ali, cobrindo a palestra, tudo bem que eu tava, mas você tava lá atendendo seus fãs, cara?
Mas, cara, vai falar comigo. Me tira a dúvida.
Eu passo o tempo inteiro na Campus Party andando pra lá e falando com as pessoas. Então eu tô brincando com você.
Falei, cara,
isso
é muito importante. Falar comigo tem que dar atenção, cara.
Peraí, oi, fala aí, tira a dúvida. Ele veio pilotando o Ed Force One?
Não veio.
Mas
ele citou bastante. Ele citou bastante a turnê que eles fizeram, que ele estava pilotando em todos os shows. Inclusive, teve uma vez que ele terminou um show de duas, quase três horas, e ia pegar, botou a roupinha lá, aí o Steve Harris falou pra ele, não, cara, hoje não. Cantou pra caramba, deixa que o cara vai pilotar agora. Mas ele citou bastante isso. É, eles alugaram um avião pra fazer essa parte da turnê, adesivaram o avião inteiro, e depois que acabou o aluguel, a empresa manteve o Air Force One com o Ed lá, pintado, e isso pra ele foi uma estratégia de marketing, porque as pessoas viam o avião pousado no aeroporto e falavam, pô, vai no meio e tá aqui, vai fazer um show, e na verdade não era, olha aí, Cardoso, tá mostrando.
Não, outra coisa legal também, Nick,
Cara, eu sou muito fã do Bruce, cara.
Eu acho ele fantástico. Tudo que ele faz com excelência. O cara é muito bom. Uma coisa que ele falou, eu tava acompanhando por streaming. Uma coisa que ele falou que eu achei bem legal é que ele tava incentivando as pessoas. Duas coisas, na verdade, que ele falou que eu achei legais. A primeira que ele falou, ele tava incentivando as pessoas a criarem. Tá faltando gente criando. Ele falou que, inclusive, uma coisa que ele esperava é que na Campus Party alguém fosse ali picado pelo mosquitinho da criatividade. Exato, se juntasse com as pessoas e criasse alguma coisa. Outra coisa que ele falou é a seguinte: a tecnologia ela evolui muito, mas uma tecnologia está sempre sobrepondo a outra. Então, para que as pessoas que trabalhassem com isso, em vez de se focar na tecnologia de forma exclusiva, se focar no que é mais importante, que na verdade é o fator humano daquele produto. Que se o seu produto tiver um fator humano que ele conquiste os clientes, então aí tanto faz se você vai evoluir tecnologia ou não, você sempre vai manter os seus clientes.
Exatamente, cara. Foi fantástico, assim, ele deu muitos toques sobre isso. Empreendedorismo e sobre criatividade também, né? Mostrando que as coisas muitas vezes estão ao nosso lado, estão ao nosso redor. E isso é muito legal. E falando sobre a cerveja também, ele estava falando... como é que foi a sacada da cerveja? Uma empresa procurou eles para produzir vinho. Vinho do Iron Maiden. Ele falou, pô, vinho, cara, não faz muito sentido, né? O cara falou, não, vamos fazer uma cerveja.
Vinho, né, cara?
Cerveja, que maneira. A gente pega o rótulo do Iron Maiden, bota em cima e vende. Ele falou, não, cara, eu quero fazer uma cerveja do zero. Vamos fazer uma cerveja do Iron Maiden de verdade, né? Então, aí ele pensou, como é que ele chegou na sacada da cerveja? Ele pensou, o que as pessoas fazem quando elas estão ouvindo música? Elas bebem cerveja, né? E a grande sacada dele foi falar que... Olha aí a imagem do Cardoso também, do Ed Force One. A grande sacada dele foi que as pessoas não podem fazer download de engradado de cerveja, elas têm que comprar a cerveja.
É.
Então, isso eu achei fantástico também, cara.
É,
o cara é realmente um empreendedor de primeira.
Mas pode pedir por drone.
Quem sabe no futuro aí, né?
Muito bom, gente.
Muito legal.
Pra acabar nosso programa, eu queria citar a matéria do... A notícia provavelmente da semana, com todo respeito a essas últimas notícias dos últimos dias, o Google vendeu a Motorola Mobility depois de ter comprado por 12,5 bilhões de dólares, vendeu por 2,91 bilhões. Eu queria que cada um de vocês falasse o que vocês acharam dessa venda, e no final a gente vai fazer uma votação aqui, yay, nay, pra dizer o que a gente acha, se valeu a pena ou não o negócio. Cardoso, o que você achou?
Manda ver, Cardoso.
Pode começar, Matheus. Começa você.
Eu? Tá.
Não, manda ver, Cardoso, manda você.
Cara,
todo mundo muito gentil aqui, né?
É reciclagem, faz parte. Quando você compra um material, quando você compra um frango para fazer nugget, nossa, por exemplo, você tira as partes que você interessa para fazer nugget e as onde partes que não prestam, tipo coxa. Assim, você, coxa e asa, você revende para reciclagem. Você passa adiante.
Então,
o que o Google fez? O Google comprou a Motorola, pegou um baú de patentes, que é o que importa, que é conhecimento. Hoje em dia, o que vale é conhecimento, não é tijolo e cimento.
Busquem conhecimento, já dizia o Debinu.
Então eles pegaram todas as patentes, viram o que interessava, pegaram o pessoal lá dentro que era inteligente, botaram pra dentro do Google, a carcaça que sobrou, eles passaram adiante.
Acho que os principais fatores aí desse negócio é exatamente isso. O Google ficou com as patentes, o Google ficou com a equipe dos melhores profissionais da Motorola, e tem o fator também que a Motorola tava começando a dar prejuízo, né, cara? Então, a longo prazo, elas por elas, hein?
Fábrica,
fizeram uma triagem lá e
Fábrica não interessa. Fábrica você terceiriza na China e pronto.
É.
Pra que que o Google... Pra que o Google quer fábrica?
Não é o código Google.
Ah, vai
Google,
ter a marca Motorola. Não, ele não vai diluir o esforço dele pra duas marcas. Ele já tem uma marca. Então,
além
marca,
da questão
Motorola
de...
interessa pra eles.
Além da questão de cutucar diretamente os seus, né, maiores parceiros, Samsung, LG, e que produzem aparelhos de Android excelentes, que de repente a compra da Motorola não foi muito bem vista, né, de repente, por esses parceiros. Eu não ia gostar, pelo menos.
É verdade. Principalmente com o lançamento dos aparelhos como Moto G e Moto X, que eles vieram muito bons, e não sei, com certeza balançou aí. Eu não sei até que ponto isso influenciou dentro do Google, mas uma coisa que é legal também comentar é que eu vi muita gente falando assim, pô, mas agora, eu acabei de comprar um Moto G ou um Moto X e o Google vende pra Lenovo. Eu acho que, cara, não vai demorar vai demorar muito pra sair a atualização agora. Eu fiquei pensando, cara, sendo a Lenovo, eu espero que não saia a atualização. Mantenha ele do jeito que tá aqui, cara, tá beleza, tá bonitinho, funcionando, entendeu? Deixa assim, cara.
Tem 15 da Lenovo, né, cara? Por favor.
Cheio de bloatware, sabe? A gente não sabe o que pode acontecer, cara. Espero que não.
Sim, mas... eu gosto da Lenovo porque, assim, a Lenovo pegou em 2005, comprou a linha de PCs da IBM e em 2005 e tornou essa divisão a maior fabricante de computadores domésticos do mundo. Ou seja, agora, depois de 8 anos, eu acho que ela pode fazer a mesma coisa com a marca Motorola agora. Ela pode novamente colocar a Motorola nos eixos, porque a Motorola, sob o Google, ela estava dando prejuízo. Mesmo tendo aparelhos fantásticos como o Moto X, o Moto G, mesmo assim estava dando prejuízo. Então eu acho que ela ainda pode fazer... ela tem dinheiro para investir nisso, então eu acho que ela vai fazer um bom trabalho.
Isso tem lastro para isso.
Esse é um bom ponto de vista, cara. Tomara, né? Tomara que... Porque a Motorola, na história... como a Motorola começou, o que ela já ajudou na tecnologia, depois as quedas, sabe, de mercado que ela teve. Sei lá, talvez... Espero que você seja certo, Lagunac. Tipo, a Motorola queria sair na mão do Lenovo, né?
Bom, primeiro celular, né? Não precisa nem falar mais nada sobre a Motorola.
Verdade.
Agora, em relação ao... Não sei se o Silmar quer comentar também, mas em relação ao Moto G e o Moto X, eu costumo dizer sempre que são os melhores aparelhos da Motorola que eu já mexi, entendeu? Sempre, durante toda a vida da Motorola. E então, por um lado, eu fico feliz pela venda, porque eu prefiro realmente que o Google fique focado nos negócios dele. Por outro lado, eu fico chateado, porque eu acho que a Motorola estava num caminho muito bom, e eu não sei se ela vai continuar. Eu acho que sim, espero que sim. Mas, falando em matéria de... Isso falando como consumidor, pra mim não foi legal, não foi muito legal. Mas em matéria de business, a gente tem que reconhecer que foi um negócio excelente pra todas as partes envolvidas, porque o Google pegou essas patentes, mas não é pra ele ficar com a patente de, entendeu, guardando embaixo do braço, falando, a patente é minha, agora eu vou processar geral. Não, essas patentes agora fazem parte do Android Alliance, e estão disponíveis pra todos os parceiros. Então isso foi um investimento, sim, no Android, entendeu, no fortalecimento do ecossistema. Então acho que foi, vamos aqui começar a roleta russa, eu voto yay, foi uma boa venda. O que vocês acham? Pode votar aí.
Eu vou te dizer, viu, Niki, quando o Google comprou uma Motorola, eu tinha esperança que a Motorola virasse mais ou menos uma Apple, entendeu? Com um sistema mais... que ele gerasse um Android, um telefone Android mais redondo, e tivesse realmente a personalidade do Google, né? Mas
virou. Não, você usa o aparelho, você vê que ele tem a personalidade no dele, tem o Google no DNA, o Moto X, pelo menos.
Exatamente.
Né?
Eu tinha esperança exatamente que esse tipo de situação fosse progredir, né? E que a gente ficasse com um sistema coeso. Agora,
não, desculpa, que eu tô jogando asfalto aqui.
Porra, Cardoso!
Tô contagiando, cara.
O assunto Android não interessa muito ao Cardoso.
É verdade.
Vai ter que votar.
Acho que foi uma excelente compra.
Assim, só uma coisa, você...
Eu acho que foi...
Peraí, vamos lá, galera. Vamos botar ordem nessa sala de justiça aqui. Roleta russa é tipo, vota, fala o que você achou e vamos lá. Papum, Cardoso.
Sim, só eu acho que foi uma excelente venda. E para Lenovo foi uma excelente compra também. Porque por mais que alguém projete os celulares, alguém tem que construir, né?
Então,
dá pra ter dinheiro, dá pra ganhar dinheiro fazendo.
Com certeza. Verdade. É que eles passaram de uma participação de traço no mercado pra, sei lá, quase 7% do mercado mundial de smartphones, só com essa compra da Motorola. Então, eu vou dizer que a Lenovo sabe comprar muito bem. Isso ele sabe fazer muito bem, cara. Né? Matheus, o que você acha?
Ah, eu acho que foi
um excelente negócio. Agora dois votos a favor.
É, pra mim também. Tá, Mai, coloca mais um, 3 votos a favor. Acho que foi uma excelente compra e uma excelente venda. Excelente negócio pros dois lados.
Perfeito. Laguna.
Rapaz, agora, assim, eu fiquei encucado com aquele Project Ara, porque, assim, aquele Project Ara tinha alguma coisa a ver com a otimização do Moto X?
Era um projeto de um computador celular modular.
Aquilo ficou com o Google, aquele Google departamento
comprou.
Ficou com...
É, aquilo foi passado
para o novo.
Então tudo bem, então eu acho que é uma boa compra.
A equipe responsável pelo Ara foi pro Google.
É.
Foi pro Google.
Quatro votos positivos, então.
Quatro votos positivos, Silmar.
Eu voto Ney.
Ney?
Não gostei. Eu acho que o Google deveria investir numa linha própria de celulares. Por mais que isso pareça ilusão e talvez não faça muito sentido realmente como negócio, mas... É uma coisa que exatamente. É uma coisa que eu gostaria de ver.
É o Project Ara. Vai ser modular o Google.
É verdade.
Ronaldo.
Bom, pra mim, eu voto EA. Para o ponto de vista da Motorola, quer dizer, para o Google foi uma ótima venda, para a Lenovo foi uma ótima compra, mas a Motorola vai sair bem enfraquecida nessa negociação, porque ela foi usada como moeda de troca. Ela foi comprada pelo Google por uma fortuna, teve as melhores partes dela extraídas pelo Google e o que sobrou a Lenovo comprou. Então ela...
Convenhamos, a Motorola não existe mais, né?
É.
Sim, a Motorola que a gente conhecia deixou de existir. Ela vai sair muito enfraquecida da nossa negociação. Não duvido que ela acabe voltando a ser o que era antes do Google, que era uma empresa que não dava a mínima para seus consumidores, que teve a pachorra de lançar o Motorola Dext defasado, com um Android 1.5 que morreu no 1.5.
E prometeu atualizar depois de muita pressão e depois mudou de ideia.
É.
E mandou joinhas para todo mundo. Então. Quando o Google comprou a Motorola, teve muita esperança de que a empresa ia entrar nos eixos, que ela ia manter atualizações para seus aparelhos, porque o Google ia ficar em cima. E realmente, pelo menos com o Moto X e o Moto G, isso aconteceu. Agora, daqui para frente, sabe lá Deus o que vai acontecer. Eu não duvido que ela volte a ser o que era antes.
Eu acho que a Motorola vai continuar um caminho bom. A Motorola agora ela é tipo uma vitrine pro Google, então não tem nem sentido eles não continuarem a fazer esse tipo de pressão. E eu acho que quem não gostou mesmo dessa compra foi o Hugo Barra, cara. Aquele cara que saiu do Google pra ser o CEO, o cara da Xiaomi, né? Que é uma grande fabricante de smartphones chinesa. Que agora ganhou uma Motorola, tipo, né, uma pedra no sapato chamada Motorola, que vai entrar no mercado chinês com um pezinho na porta, cara. Porque... né, foi comprada pela Lenovo, não preciso falar nem mais nada. Então eles vão chegar botando pra ferrar na China o Moto X, o Moto G e os seus sucessores vão ter... Eu aposto que a Motorola não morreu, a Motorola já vai ter muito o que falar.
Cara, a essa altura do campeonato, o Barra deve estar xingando aquela menina que vê na bunda dele no Google até a última geração dela.
Maravilha.
O bom do programa de longa duração é que a gente resolve os problemas e volta a tempo de entrar. Mas eu só queria aproveitar.
Mas a gente tá terminando agora a nossa roleta russa. Eu queria que você desse a sua opinião. Desculpa.
Não, pois é. Eu acompanhei essa história da Motorola e da Lenovo. Uhum. E eu vou fazer aqui uma confissão: que eu tenho um glorioso CCE.
Nossa, velho!
Que eu ganhei um smartphone CCE e a CCE foi adquirida pela Lenovo.
Ah, sim,
e olha,
claro.
Não tem bloatware, eu tenho usado ele mais ou menos regularmente há um meio ano e é bem melhor que o Samsung que eu tinha antes. Sou obrigado a dizer.
Olha só.
Então, assim, eu acho que não... Vou fazer um dedos cruzados, dou um yay para aquisição para a Lenovo, né? Uhum. Se eles adotarem a mesma prática que adotaram com a CCE, de não encher de bloatware, etc. E quanto ao Barra, ele está mais preocupado com a menina lá, podem ter certeza.
Eu queria também falar que da Lenovo, que eu testei o celular Vibe Z, o smartphone Vibe Z deles no Aita, em Berlim, achei muito bom, o aparelho realmente muito bem feito. Acho que a Lenovo, cara, não está brincando em serviço, não é muito costume da Lenovo dar mole com essas coisas, não. Olha o nosso eco aí de volta.
É. Aqui é o Josh.
Momentinho, esqueci do fone.
Ah lá.
Ah, isso.
Bom, muito bom ter o Josh aqui para completar nosso quórum. Então vamos dar aqui o resultado final. A venda foi aprovada pela Sala da Justiça por 6-1 na estreia da nossa sessão Roleta Russa. Então semana que vem nós vamos ter aqui um martelo de juiz para a gente poder dar aqui o nosso veredito. Mas de qualquer forma, a gente acha que a venda da Motorola Mobility para a Lenovo foi uma boa, tanto para a Lenovo quanto para o Google. Já para a Motorola, há controvérsias, mas...
É.
Isso. Vamos abrir aqui para a despedida de todo mundo. O Cardoso, a gente já sabe que só vai falar tchau mesmo, mas... Cardoso, quer dar um recadinho aí para a galera? Não.
Cara,
é... Tchau.
Mandar um abraço pra todo mundo, agradecer a participação de todo mundo de novo, obrigado pelo convite. Mais uma vez, se quiserem entrar em contato com a gente no Twitter, @todgeek, manda pra gente também hashtag Sala de Justiça no MeioBit, no @MeioBit. E falar que qualquer pessoa, se você enfiar xenofobia no cooler de Coca-Cola.
Cara, na boa, sem comentário sobre isso, a gente já falou barbaridade. Não sei se o Josh pegou essa parte, mas parabéns à Coca-Cola aí pelo comercial maneiríssimo.
Uhum.
Vamos lá, Laguna.
Aí, pessoal, até mais e tenham uma boa semana. Obrigado por nos acompanharem. Emanuel Laguna no meu beat. Qualquer coisa no Twitter, @max_laguna.
É isso aí, Josh.
Mas você pode continuar falando Laguna se você quiser. Parou,
gente. Bom, pessoal, hoje eu só coordenei o início aqui e tive que dar uma saída. Semana que vem a gente está de volta. Aproveitar a nossa mega audiência, fazer um spam amigável da minha entrada no Tumblr.
Procurem lá
culpedopt.tumblr.com.
Ai, cara, gente, como sempre, muito obrigado pela sua audiência. E é o recadinho básico, né? Dúvidas, mágoas, ressentimentos, pedidos de oração, só entrar em contato com a gente nas redes sociais ou através do nosso site, meiobit.com.
Perfeito, Chumar.
Obrigado por nos acompanharem aí, gente, até essa hora. Continue com a gente durante a semana lá no MeioBit e nos vemos aqui na semana que vem de novo.
É isso aí, galera. Antes de terminar, queria lembrar todo mundo para mandar as perguntas pelo hashtag SJMB, Sala da Justiça do MeioBit. Vocês mandarem as perguntas. De comentários, eu tô conferindo. Até agora mandaram nada de muito, nada que eu pudesse citar aqui ao vivo. Mas mandem, galera, mandem seus comentários, mandem suas sugestões, que a gente vai ler aqui no programa. Essa é a brincadeira. O que foi? O que eu falei errado agora?
Não, é que eu acabei de bater a 50 metros da linha de chegada.
Não, cara, você bateu a 50 metros da linha de chegada e eu bati 1h40 de programa. Vamos acabar agora, galera. Muito obrigado pela audiência. Peço desculpas. A gente está trabalhando para reduzir a duração do programa. O ideal é que ele fique 1h, 1h15 no máximo. Vamos ver se semana que vem, na quinta edição, a gente consegue chegar lá. Estamos completando um mês de Sala da Justiça no ar. Muito obrigado a todo mundo pela audiência. Muito obrigado aos 20 guerreiros que estão assistindo. A gente é ao vivo. Vocês estão foda. A gente está de volta semana que vem. Muito obrigado, galera. Fomos.